Bem, com muito prazer, mais uma vez recebendo o meu canal Economista Mônica de Bolle. Sempre é um papo muito legal. Eu leio todos os artigos que ela escreve, ela sempre participa das grandes questões que nós aqui no Brasil precisamos entender, né? Porque tem questões que são nossas, mas tem as questões do mundo que nós temos dificuldade de compreensão. O Brasil muitas vezes olha para o seu próprio umbigo. E nesse momento terrível, dramático que nós estamos vivendo, eu acho que é mais uma razão de convidá-la para poder ouvir as suas impressões, lá dos Estados Unidos, como é que ela está vendo, acompanhando com outras informações, tendo contato com outros pesquisadores, esse momento difícil que o mundo está vivendo. Então, agradecer, Mônica, muito obrigado por você ter aceito o meu convite. E uma questão, eu sei que é uma espécie de Deus e sua obra, muito fácil perguntar, o duro é responder. Quais perspectivas agora em 2021, quando para alguns países já se avizinha o fim da pandemia? Quer dizer, como é que a economia mundial poderá se recuperar?
Bom, muito bom estar aqui novamente, então muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer. A maneira de pensar como é que o mundo vai evoluir daqui para frente está completamente atrelada às vacinas, né? Porque não tem recuperação econômica sem uma campanha de vacinação rápida, e que, enfim, ande de forma eficiente. E o que a gente está assistindo já há alguns meses é que uma parte do mundo tem acesso, tem doses das vacinas que precisa para atender a sua população. Alguns países, inclusive, têm até excesso de doses, têm superávit de doses de vacinas, enquanto outros países não têm. Né? Não tem doses suficientes e estão ainda com campanhas de vacinação muito lentas. A gente vê isso, por exemplo, no caso brasileiro. Houve uma aceleração e tal, agora no mês de abril, mas ainda assim, comparado ao que está acontecendo em outras partes do mundo, é lenta e a gente ainda não tem no Brasil as doses suficientes para cobrir a população toda. Então, como isso está acontecendo? De uma forma muito desigual, e como a disponibilidade de doses, a maneira como ela está distribuída no mundo hoje, os países mais, as economias maduras, as economias mais avançadas, né, os países, os Estados Unidos e Europa, e Reino Unido, têm doses suficientes para as suas populações, mas o mundo emergente ou os países mais pobres não têm. O que a gente vai assistir, na verdade já está assistindo isso, é que a desigualdade a nível global vai aumentar, porque os países que estão com campanhas mais avançadas e têm doses suficientes vão se recuperar mais rapidamente, já estão se recuperando, é o caso aqui dos Estados Unidos, por exemplo, e os países que estão ainda com campanhas muito lentas, não têm doses suficientes, que ainda vão demorar muito para chegar. No estágio em que vários desses outros países estão em termos de imunização, não vão se recuperar enquanto não estiverem nesse estágio. Então, tudo tende a isso, né? A você ver um mundo em duas velocidades muito distintas, pelo menos duas velocidades muito distintas, sendo que o agravante aqui é que essas velocidades são velocidades de divergência, porque você está falando aqui de uma parte do mundo que já é mais avançada e já tem mais riqueza, retomando mais rapidamente do que aqueles que têm menos. Então, a tendência é realmente você abrir uma boca de jacaré assim na desigualdade mundial.
Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Os Estados Unidos sempre, claro, evidentemente, especialmente no mundo ocidental, tem uma enorme influência, né? Foi um marco a recuperação norte-americana lá nos anos 30, depois da saída da depressão, a figura, né, do Franklin Roosevelt, o único presidente eleito 4 vezes consecutivamente, né? Agora, para muitos, e eu digo para mim também, que eu acompanho, não acompanho tão par e passo os Estados Unidos. Mas é uma feliz surpresa, não sei se eu estou certo, uma série de medidas adotadas e o próprio discurso do presidente Biden, de questões que estiveram presentes na história norte-americana do século XX, mas em certo momento elas foram perdendo espaço, né? E isso influenciou o restante do mundo, inclusive o Brasil. Agora, parece, não sei, daí que eu queria justamente ouvir a sua opinião, há uma mudança radical em relação ao governo anterior, né? Parece, dá a impressão, né? E os Estados Unidos está construindo a impressão um novo, não vou dizer que é um novo modelo de Estado, porque não vamos chegar a um exagero disso, mas é uma nova estruturação das relações com as classes sociais, com a economia, sua presença também no mundo. E causou para você surpresa a gestão Biden até os primeiros 100 dias e o próprio último discurso do presidente?
Não. Conhecendo primeiro a história desse país aqui, onde eu morei a maior parte da minha vida, e observando, tendo vivido os anos Trump, tendo vivido a campanha, intensamente a campanha no ano passado, tendo contatos dentro do Congresso americano, como eu tenho, não me surpreendeu em nada o que está acontecendo agora, né? Inclusive, o que foi dito no primeiro discurso que o Biden fez ao Congresso, que não foi ainda o State of the Union, não se faz State of the Union no primeiro ano de governo, só a partir do segundo, mas é uma espécie de State of the Union, né? Onde é a ocasião que o presidente tem para apresentar a sua agenda econômica. Isso tipicamente ocorre aqui nos Estados Unidos no primeiro ano de governo, quando o governo completa 100 dias, uma espécie de tradição política aqui. O que o Biden apresentou foi uma visão de um Estado indutor do desenvolvimento econômico, indutor do desenvolvimento econômico de longo prazo, diferente do que já foi no passado, diferente no sentido de atuação, então de setores e de áreas e de camadas sociais, enfim. Falo sobre isso em um momento, mas antes eu queria fazer só uma retrospectiva histórica para dizer o seguinte: o Estado indutor do desenvolvimento de longo prazo não é uma novidade aqui nos Estados Unidos. Eu acho que, às vezes, as pessoas que olham para o Brasil, para os Estados Unidos, a partir do Brasil, olham para os Estados Unidos com lentes brasileiras e não compreendem muito bem a natureza do Estado aqui. Então, existe uma espécie de ficção de que os Estados Unidos são um país que funciona basicamente com iniciativa privada. Não é assim. Os Estados Unidos, no século XIX, quando se industrializaram com base no Estado, inclusive com políticas muito semelhantes às que nós fizemos nos anos 30, 40 e 50 do século XX. Então, foi uma industrialização com protecionismo e substituição de importações. E, posteriormente, em várias épocas distintas, o Estado sempre foi bastante atuante. Foi atuante na década de 30 para recuperar a economia da Grande Depressão, foi atuante o tempo todo durante a Guerra Fria, a corrida espacial está aí para mostrar isso, e foi atuante com vistas ao desenvolvimento. É verdade que havia outros objetivos ali, de uma preponderância, de uma necessidade de preponderância da economia americana no mundo, mas ainda assim estava lá o Estado presente. Aí a gente passou por uma espécie de visão ultraliberal, no sentido que brasileiros empregam esse termo, dos Estados Unidos nos anos 70, por causa de discussões vindas da escola de Chicago e de outros ambientes acadêmicos, que tiveram uma influência grande na política macroeconômica, mas não nas políticas voltadas para desenvolvimento de longo prazo. Então, essa é uma coisa que eu acho interessante, porque essa distinção se perde nas discussões brasileiras, e aí as pessoas perdem a noção de algumas coisas. Primeiro, que o Estado continuou sendo indutor do desenvolvimento de longo prazo nos anos Reagan. Eu estava aqui nos anos Reagan, morando exatamente nessa cidade. O Estado continuou sendo indutor de desenvolvimento de longo prazo nos anos 90. A internet nasceu desse esforço. Não fosse isso, não haveria internet. Todo o setor tecnológico aqui nos Estados Unidos, os grandes conglomerados, as grandes empresas de tecnologia, só surgiram por causa do papel do Estado indutor. E todo o setor de biotecnologia, em que os Estados Unidos continuam sendo o país de ponta Não foi à toa que as vacinas gênicas, as mais sofisticadas que estão sendo usadas agora contra a Covid, foram desenvolvidas aqui nos Estados Unidos? Não foi por acaso que isso aconteceu. Isso aconteceu porque o setor de biotecnologia sempre teve um papel enorme do Estado. Eu que moro aqui perto do NIH, perto do National Institutes of Health, aqui do lado da minha casa, 15 minutos da minha casa, foi lá que se fez a vacina da Moderna, junto com essa empresa de biotecnologia, esse laboratório Moderna, mas a parte grande da pesquisa já tinha sido desenvolvida pelo NIH. Todas as vacinas aqui nos Estados Unidos foram desenvolvidas com enorme participação do Estado no âmbito da Operação Warp Speed, né, que foi o que o Trump, medida política que o Trump fez no governo dele. Então, assim, isso é só para desmistificar um pouco para quem nos ouve essa ideia de que aqui nos Estados Unidos tudo se dá pela iniciativa privada. Inclusive, o ministro da Economia brasileiro cometeu esse erro outro dia ao se referir aos Estados Unidos e às vacinas. E no que tange ao Biden e ao plano Biden, o plano Biden, ele tem três, ele está configurado em cima de três partes, né? Ele teve uma parte cuja aprovação foi no início do ano, que era mais voltada para o combate à pandemia. Então, foram aqueles 2 trilhões de dólares aprovados pelo Congresso para o combate à pandemia e sustentação da economia. Depois foi apresentado o American Jobs Plan, que é o plano de infraestrutura, no sentido de infraestrutura logística, toda a parte voltada para as mudanças climáticas, os setores que vão ser beneficiados. Nesse conjunto, eu acho que a gente ainda vai conversar em algum momento, isso não está no âmbito desse programa, mas vai aparecer uma discussão sobre tributação de carbono. Isso, na verdade, é um projeto de lei que está no Congresso americano, elaborado de modo bipartidário, então com republicanos e democratas trabalhando nesse projeto de lei. Existe um projeto de lei elaborado em 2019 para tributar carbono, então a gente ainda vai ver isso aparecer em algum momento, ainda não está, ainda não apareceu, mas vai aparecer. Então a gente teve esse primeiro plano anunciado, também no valor aí de cerca de 2 trilhões de dólares. E nós tivemos agora o anúncio, mais recentemente, o anúncio do American Families Plan. E esse daí é um plano que a Casa Branca está colocando como desenvolvimento de infraestrutura humana, human infrastructure, é assim que eles estão chamando o plano. E, na verdade, é uma espécie de, aqui sim, tem uma espécie de ruptura em relação ao que foi o papel do Estado até aqui, que é a seguinte: os Estados Unidos são o único país avançado, é a única economia madura que não tem um estado de bem-estar social formado, né? E daí um pouco vem essa ficção, eu acho, no Brasil, de que não tem atuação do Estado, quando na verdade tem. E esse pilar do plano do Biden, o American Families Plan, ele estabelece os fundamentos do que pode vir a ser a construção de um estado de bem-estar social nos Estados Unidos. Então, eu acho que essa é a maneira, assim, de ver como, inclusive historicamente, o que foi o papel do Estado antes, o que tem sido o papel do Estado ao longo de toda a história e como que isso está sendo transformado agora pelo Biden na criação de uma espécie de estado de bem-estar social ou de um embrião de estado de bem-estar social.
Agora, tudo isso para ser adotado vai ser uma batalha legislativa, né? Porque a maioria na Câmara dos Representantes é pequena, né? E no Senado é 50 a 50. Claro que a vice-presidente, pela Constituição americana, pode dar voto de Minerva. Nós tínhamos aqui isso na Constituição de 46, depois foi abolido, né? Do vice-presidente ser presidente do Senado e até poder votar. Quer dizer, há ainda uma certa dificuldade legislativa, quer dizer, daqui 2 anos também vai ter eleições, aí vai pode ser que mude um pouco a composição, porque é uma mudança nesse sentido, não sei se eu estou errado, se por favor me corrija, é uma mudança bastante significativa, né, em relação ao menos ao passado recente. E olhando para o futuro, esse ponto que você destacou, do estado de bem-estar social, né? Porque se nós compararmos a Europa Ocidental, né, com os Estados Unidos, quer dizer, claro que o processo de formação é diferente, das lutas sociais, evidentemente que é. Mas os Estados Unidos criou um país que é difícil para a gente. Tem gente que imagina que existe uma espécie de SUS nos Estados Unidos, assim, em larga escala, como tem no Reino Unido. As pessoas não sabem, né? E aí, quando recebem essa notícia, ficam assustados. Mas como? Como que o país mais rico foi o que mais morreu de COVID, da Covid-19, né? É difícil, né? Então, essa questão legislativa, a questão política, vai ser uma batalha, né?
É, mas ao mesmo tempo a gente tem que lembrar o seguinte: o Trump já tinha. O Trump mudou muita coisa dentro do Partido Republicano. Não vou comentar as mudanças mais radicais, mas vou comentar as mudanças assim de cabeça em termos de política econômica. O Partido Republicano, historicamente, sempre foi um partido defensor. Enfim, menor intervenção possível do Estado, defensor de redução da dívida, defensor de redução dos déficits. A gente tem que lembrar que no governo Trump, o maior aumento do déficit público americano nas últimas décadas aconteceu no governo Trump. E não foi nem por conta só da pandemia, foi de antes, em 2017. Quando Trump fez a reforma tributária aqui, reduziu dramaticamente os impostos corporativos e também os impostos sobre os mais ricos. E, ao mesmo tempo, aumentou os gastos. Então, ali, em 2017, houve um aumento brutal do déficit público americano com o aval dos republicanos, com o aval do Partido Republicano, inclusive de pessoas do Partido Republicano, como Lindsey Graham, como Mitch McConnell, que são bastante figuras bem centrais dentro do Partido Republicano, não são extremistas em nenhum sentido. E, junto com isso, o Trump também moldou o Partido Republicano para pensar no papel do Estado de uma forma diferente do que se pensava antes, porque, embora ele jamais tenha executado esse plano, o Trump tinha um plano de 1,5 trilhão de dólares de infraestrutura. Inclusive, essa foi uma promessa de campanha veiculada inúmeras vezes pelo Steve Bannon, na época que o Bannon era ainda o coordenador de campanha, e depois, quando ele virou assessor direto do Trump dentro da Casa Branca. Esse plano nunca vingou, nunca veio à tona por inépcia, na verdade, porque teria passado com apoio bipartidário, os democratas teriam apoiado esse plano e os republicanos teriam votado nesse plano. Então, na verdade, sim, vai haver claro que vai haver um embate legislativo, até porque existe hoje uma tendência, tanto dos democratas quanto dos republicanos, de se opor ao que um e outro propõem, mas a verdade é que os republicanos hoje são outros republicanos comparados ao que eles já foram no passado. Então, ali vai ser interessante de ver o tipo de cálculo político que vai acontecer. Porque tem duas coisas aqui que os republicanos e os democratas já perceberam no decorrer da pandemia. Primeiro que, voltando ao Trump no ano passado, quando você dá dinheiro na mão das pessoas e das empresas, pequenas empresas, numa situação de necessidade, isso se transforma em voto. O Trump viu isso acontecer, mas depois perdeu o controle da pandemia e perdeu as eleições. Teria ganho as eleições se tivesse tido outro comportamento, talvez. E o Biden sabe disso muito bem e está com a aprovação no nível que está para um país tão polarizado quanto são os Estados Unidos hoje, porque fez o plano que fez logo no início do governo e, de novo, deu dinheiro na mão das pessoas. Essas duas propostas que estão na mesa, o American Jobs Plan e o American Families Plan, os dois fazem exatamente a mesma coisa. Eles entregam visivelmente resultados práticos na vida das pessoas, quase que de imediato. Então, para os republicanos, que hoje estão um tanto desarticulados, não vai ser tão fácil se opor completamente a esses dois planos do Biden. É claro que algumas coisas eles vão rejeitar. Então, uma parte do que está previsto para financiar esses programas, por exemplo, os aumentos de impostos sobre os mais ricos, ou os aumentos de impostos corporativos, a tributação sobre ganhos de capital, enfim, todas essas iniciativas, elas vão ter uma contestação por parte dos republicanos. Agora, no que diz respeito às despesas, acho muito difícil que os republicanos consigam realmente se opor, de forma dura, porque se fizerem isso, talvez não consigam ganhar as eleições como querem de 2022. Então, vai ter um jogo político muito interessante aqui, porque o Partido Republicano, nesse momento, está desarticulado internamente, o Partido Democrata também não está tão articulado assim, mas está mais articulado do que o Partido Republicano. E o Biden está fazendo essa articulação interna muito bem, porque um medo que se tinha aqui nos Estados Unidos, quando da eleição do Biden, era que ele, no final, não fosse capaz de trazer a ala mais à esquerda dentro do Partido Democrata, que no Brasil seria absolutamente interpretada como centro, na melhor das hipóteses, uma certa centro-esquerda. Essa é outra coisa que eu acho que o Brasil tem uma certa dificuldade de entender a política americana e a composição dos partidos, em particular do Partido Democrata. Havia esse questionamento, se o Biden ia ser capaz de trazer essas pessoas para perto de si. E eu acho que o que ele tem demonstrado muito claramente é que sim, ele conseguiu articular, até agora ele conseguiu articular o Partido Democrata, e o Partido Democrata não tem muitas desavenças internas. Sim, tem alguns congressistas, por exemplo, representantes de West Virginia, que ainda é um reduto muito conservador do país, ainda tem tradições no Partido Republicano marcadamente fortes e tal. Talvez seja difícil trazer alguns democratas para perto, mas aí são esses, não são os que se imaginava que iam ser os mais difíceis de trazer. Então, todo o cenário político aqui nos Estados Unidos está muito interessante e está muito fluido. E não é tão fácil a gente fazer uma leitura hoje do quão difícil será para o Biden, no fim das contas, aprovar a agenda que ele quer aprovar. Talvez seja até menos difícil do que pareça.
Uma última questão para não me estender muito com você, Mônica. Será que com a nova administração democrata, a América Latina vai passar a ter um novo papel? América Latina não, porque o México é importantíssimo para os Estados Unidos. América do Sul, por quê, né? Porque a América do Sul, se eu falasse isso há 20 anos atrás, que a China seria o maior parceiro comercial do Brasil e não só de vários países da América do Sul, o pessoal ia achar que a gente estava delirando, falar, isso é um absurdo, tal. Porque nós tivemos um longo período, primeiro, de forte vinculação com a Inglaterra, século XIX até início do século XX, né? E depois com a forte presença norte-americana. Porém, em vários países, inclusive no Brasil, o maior parceiro comercial e investidor é justamente a China. E a China virou a cada vez mais uma enorme potência mundial, logo uma potência militar que ainda não tem a mesma importância da potência econômica que ela é, mas logo terá, né? É mais ou menos inevitável isso. A questão que se coloca é e a discussão colocada pela política externa norte-americana, de um possível conflito, um tipo de conflito. Conflito não no sentido de guerra, evidentemente, porque isso não é uma questão que se coloca, aparentemente, mas na questão de intensificar conflitos econômicos, que foram intensos recentemente. Então, como é que fica essa questão das relações desses dois grandes gigantes, China e Estados Unidos?
Esse é um aspecto muito interessante. O Biden deixou bem claro, não só no discurso dele último para o Congresso, mas antes disso ele já vinha falando exatamente nessa linha, que a maneira como o Partido Democrata hoje vê a China não é muito distinta, ou é quase equivalente, à maneira como o Partido Republicano vê a China. Então, a China é um rival. A China é vista como um país que rivaliza com os Estados Unidos no quadro internacional. rivaliza em todos os sentidos, ainda não no sentido militar, mas como você bem disse, brevemente, possivelmente, isso ocorrerá também. Não estamos falando aqui de guerra, conflitos abertos e tal, não estamos falando de nada disso, estamos falando simplesmente de potências, né? Como é que os países desenvolvem as suas potências. No caso da América Latina, como a China tem essa presença forte hoje na América Latina, inevitavelmente, os democratas e o Biden vão ter que, em algum momento, se voltar para a América Latina de um modo muito diferente do que fez o Obama, que, na verdade, fez um desvio da América Latina, né? Se a gente for relembrar a política externa do Obama, ela era inteiramente voltada para a Ásia e muito pouco para a América Latina, à exceção do México, evidentemente, com quem os Estados Unidos têm um acordo comercial, México, Estados Unidos e Canadá, desde meados dos anos 90. Mas, enfim, à exceção do México, a América Latina não foi prioridade no governo Obama. Até houve alguns tratados de livre comércio feitos com o Chile e tal, na ocasião do governo Obama, mas a América Latina nunca foi prioridade. Agora, com esse conflito aberto que existe entre Estados Unidos e China, inevitavelmente a América Latina vai ter que ser prioridade do governo Biden de algum modo. Que modo exatamente, não está claro. Essa parte, eu acho, da política externa do Biden, ainda não, em relação à região, ainda não está muito bem definido. Ele tem pessoas com ele, inclusive o próprio secretário de Estado, o Antony Blinken, ele tem pessoas com ele que entendem profundamente de América Latina. Ele próprio entende profundamente de América Latina. Então, a gente vai ver os Estados Unidos se voltarem mais para a região. Como? Quais são os países que vão ter mais atenção dos Estados Unidos? Vai naturalmente ser o Brasil? Não vai ser o Brasil? Eu acho que todas essas são questões em aberto. Nesse momento agora, não é o Brasil. Prioridade para o governo Biden não é o Brasil. A única questão que o governo Biden tem com o Brasil nesse momento é climática. Então, é a questão ambiental, é a resolução desse impasse que hoje existe entre a visão do governo Biden sobre clima e a liderança que os Estados Unidos querem voltar a ter nessas questões e a maneira como o governo Bolsonaro age. Não importa o que o Bolsonaro diga, as pessoas que estão aqui na equipe do Biden trabalhando com o meio ambiente sabem o que o Bolsonaro pensa e estão mais interessadas no que ele pensa e faz do que no que ele diz. Então, hoje existe um conflito tácito. Ele não está aberto, mas ele está ali. E isso prejudica o Brasil. Isso prejudica, inclusive, essa volta dos Estados Unidos para a América Latina, porque o Brasil ainda é a maior economia, ainda continuará a ser, espero, a maior economia da América Latina. Mas o governo atual impossibilita muitas coisas.
Perfeito. Legal, Mônica. Muito obrigado, Mônica de Bolle, por mais essa entrevista. Eu acho que esse apanhado que você deu sobre os Estados Unidos é fundamental, porque há um enorme desconhecimento ainda do Brasil, mesmo de autoridades governamentais sobre os Estados Unidos. Eu acompanho aqui a conjuntura brasileira todo santo dia, por obrigação, nem sempre por gosto, e vejo expressões. Eu falo assim: meu Deus, mas isso não tem nada a ver, isso nunca aconteceu, isso ninguém mais diz, ou isso está fora de moda, numa linguagem mais vulgar, né? Isso, né? E aí é interessante ver, e acho que essa mudança, né? Porque o Roosevelt teve uma influência danada nos anos 30, né? Ele sempre, quando ele visitou o Brasil, veio 3 vezes aqui, se não me engano, e sempre fez questão, inclusive, até exagerou. Em certo momento, ele disse que quem criou o New Deal foi o Getúlio Vargas, num discurso que ele fez, se não me engano, em 36, salvo engano. Aí já é um certo exagero, mas a influência que aquilo tem aqui no Brasil, e depois, em outros momentos históricos, em tempos também mais recentes, né? Então, acho que essa mudança, e a gente vai estar acompanhando aqui, o país também vai estar mudando, que afinal a história, né, ela não se congela, né? Então, puxa vida, muito obrigado mesmo, e numa próxima oportunidade eu gostaria de poder voltar a conversar com você.
Sempre, muito obrigada.